Oi, pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar em Estratégia de Saúde da Família? Ela é um movimento que visa reorganizar a atenção básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar seus princípios, diretrizes e fundamentos, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação entre profissionais e comunidade. Mas qual é a importância da estratégia de saúde da família para as pessoas LGBTI+? Antes de responder isso, precisamos lembrar um conceito muito importante em saúde, aquele da vulnerabilidade. Esse termo é empregado para designar suscetibilidades das pessoas e problemas e danos de saúde, dependendo de fatores sociais, físicos, econômicos e culturais. Assim, a ESF parece ser muito importante para atender os grupos sociais mais vulneráveis, buscando conquistar autonomia para viver a vida com qualidade e autocuidado em um cenário de busca pela equidade da justiça social. Então vamos lá! Hoje recebemos o Ademir Lopes Júnior, a Lívia Oliveira Fernandes Nonato e a Andriele França da Luz, que vão nos ajudar a entender um pouco tudo isso. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Viveração, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania.
Oi, gente, boa noite. Hoje a gente está aqui com Ademir Lopes Júnior, com a Lívia Oliveira e com a Andriele França da Luz. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a estratégia da saúde da família e sua importância para as pessoas LGBTs. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês?
Boa noite. Tudo bom?
Boa noite.
Oi.
Então, gente, eu queria que, antes da gente começar a falar sobre o assunto específico do nosso episódio, eu queria que vocês se apresentassem. Pode começar, Andriele.
Oi, eu sou a Andriele, sou enfermeira. Me formei em 2018 pela Uniandrade, fiz residência em saúde da família pela Prefeitura de Curitiba, agora trabalho na atenção primária na Prefeitura de Pinhais.
Legal, e você fez um trabalho sobre a saúde LGBT, é isso?
Isso, é o acolhimento na atenção primária, né, da população LGBTQI+, que eu, na verdade, foi, digamos, quando eu entrei na residência, eu tinha uma certa inexperiência também trabalhar com esse público. Me senti insegura, muitas vezes, até de como abordar, como perguntar, como, né, questionar e fazer o atendimento certo. Daí eu vi nessa minha dificuldade para eu aprender mais, para saber como fazer esse acolhimento.
Olha que legal, parabéns.
Obrigada.
A gente está também com a Lívia. Lívia, você quer se apresentar?
Sim. Então, meu nome é Lívia, também sou enfermeira, graduada há um pouquinho de tempo, mais especificamente desde 2002, pela Unirio, né? Eu sou carioca, estou aqui no Paraná há 15 anos, já é a minha segunda casa. Eu fiz residência em saúde pública, né? No Rio de Janeiro também, e saúde coletiva aqui no Paraná. A Andriele fez esse trabalho belíssimo, né? E foi logo após a conclusão do meu mestrado pela Federal do Paraná. E eu fui a orientadora dela, tive a felicidade de ser a orientadora da Andriele nesse trabalho de acolhimento da população LGBT. Hoje eu estou é a autoridade sanitária, né? Que a gente fala, coordenação de uma unidade de saúde pela modalidade ESF. Já tem 9 anos que eu estou na gestão de estratégia de unidade básica na modalidade de estratégia de saúde da família. E há 6 meses eu sou coordenadora do ECOA, que é a continuação do ECOA, né? Um projeto aí entre a Fiocruz, CDC, Prefeitura de Curitiba E a gente trabalha mais com a população, mais voltada à população HSH.
Que legal, que legal. Sabe que quando eu coordenei, né, até o começo da pandemia, um grupo de pessoas vivendo com HIV, né? E sempre que eu tinha que encaminhar ou acompanhar alguém, principalmente pessoas que estavam com alguma dificuldade de adesão ao tratamento, eu ia até o ECOA, né? Porque eu achava que é um serviço bem interessante, bem
É um
legal.
serviço bem legal.
E
E continue mandando o pessoal para lá.
tem a vantagem de poder da pessoa poder ir depois do trabalho, né? Isso
Isso é uma estratégia muito bacana, né?
é muito legal.
Um horário diferenciado das 17 às 22 horas.
Isso fazia toda a diferença para a gente, assim. E você, Ademir, conta um pouco para a gente quem é você. Eu sei que você fez aquele livro, né, sobre saúde LGBTQIA+. Conta para a gente.
Isso. Obrigado pelo convite, Augusto. Feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Ademir, sou médico de família, trabalho aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Sou homem cis gay. Tenho trabalhado, assim, além da atenção primária, bastante com a formação de profissionais de saúde, especificamente com a população também LGBTQIA+. Eu trabalho tanto atendendo pessoas aqui numa região do Butantã, em São Paulo, e um outro setor onde que eu trabalho com a formação dos médicos e enfermeiros que trabalham na estratégia de saúde da família, numa das regiões bastante violentas aqui da cidade de São Paulo, que é a região da Brasilândia, né? E o livro que a gente fez é Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar, que a gente lançou esse ano, a gente está super feliz e vai poder compartilhar com vocês aí um pouquinho.
Que legal, que legal. Sabe que eu conheço a Brasilândia, né? Porque eu estudei aí na USP também. E eu dei aula de francês aí, como voluntário num projeto que era na Brasilândia. Então eu sei como é um pouco lá, por lá. Gente, vamos então falar um pouco para quem está nos ouvindo, do que se trata, né? Quando a gente fala de estratégia. Da saúde da família. Como que a gente poderia explicar isso para o pessoal que nos ouve de uma forma simples?
Falo eu, você, Ademir.
Pode
O
ser.
professor falar, né? O professor é que faz a capacitação, o pessoal da estratégia, né? Por favor, professor.
Na realidade, acho que a gente pode pensar o seguinte: a equipe de saúde da família é uma equipe que você tem um médico e um enfermeiro, né, junto com a equipe de técnicos de enfermagem, que geralmente são de um a dois, e alguns agentes comunitários, que são pessoas da comunidade. Isso constitui uma equipe, né? E na realidade é uma equipe que toda vez que você acha que você tem algum problema de saúde, ou quando você quer buscar alguma coisa preventiva, ou que você está sofrendo, a ideia não era que você tenha que pensar: será que eu estou com dor de estômago? Ou será que eu estou com dor no coração? Ou será que é um problema emocional? Então eu vou para o psiquiatra, para o cardiologista ou para o gastro? A ideia era que as pessoas não precisassem pensar isso, mas que elas possam ir sempre numa equipe de saúde que as siga ao longo do tempo, né? Então a gente atende desde crianças grávidas até os cuidados paliativos no fim de vida, fazendo visita domiciliar na casa das pessoas, né? O local de trabalho privilegiado é no centro de saúde, onde que a gente atende e passa a maior parte do tempo, mas você também pode fazer ações na comunidade, na casa das pessoas.
Olha que legal, que legal. Sabe que eu conheci a estratégia da família, da saúde da família, porque teve um no final do meu mestrado eu fui morar no interior de São Paulo, porque eu conheci um menino e aí fiquei apaixonado e fui morar no interior. E aí lá tinha uma equipe que passava nas casas e conversava com a gente. E foi uma experiência minha muito positiva, assim, porque quando eu recebi a primeira vez a pessoa, a moça, a senhora que visitava as casas, eu pensei: meu Deus, né? Um casal LGBT, ela vai, sei lá, vai. Eu fiquei com medo, assim, da discriminação já. E nunca rolou, assim, sempre falou com a gente de uma forma super legal e mesmo estando numa região super religiosa lá de São Paulo, no Vale do Paraíba, né?
Uhum.
E foi uma experiência bem positiva, assim. Não sei se vocês, Lívia ou Andriele, querem acrescentar alguma coisa?
Sim, pois eu acho bacana, basicamente isso, né, que o Ademir falou sobre o que é uma equipe de saúde da família, mas só complementando a fala, os pilares da saúde da família, né, Ademir, que é o vínculo com a população, né, a gente cria esse vínculo ao longo do tempo, isso é muito importante para nós, é uma ferramenta extremamente importante no cuidado, entender a questão do cenário onde essa pessoa vive, o território, que para a gente é muito importante, que não é só o espaço físico que a gente atende daquela população, mas entender a dinâmica do território, de como essas coisas se dão, até porque as pessoas adoecem de acordo com o território que vivem, né? De acordo com a dinâmica familiar delas. E é isso que a gente trabalha na estratégia. E que a continuidade do cuidado, né, a longitudinalidade, né, desde a vacina até, como o Ademir falou, até o final da vida, passando por um transplante, tudo vai começar na estratégia de saúde da família. Né? E que 80% dos problemas que a população nos traz são resolvidos. Imagina que de 10 problemas que a pessoa tenha, 8 serão resolvidos ali, na unidade de saúde ou na própria residência da pessoa, ou numa ação coletiva com toda a comunidade. E a gente lança mãos, né, as nossas estratégias e as nossas ferramentas de cuidado são complexas, né, porque as pessoas pensam que às vezes tem até o sentido prerrogativo de chamar o postinho de saúde, né, a enfermeira do postinho, o médico do postinho, mas são cuidados extremamente complexos. Né? Eu escutei uma frase uma vez de um médico de família que já se aposentou, que eu admiro muito, e ele disse, André, acho que conheceu, né, doutor Romeu? E aí ele falou para a gente assim, o que é mais complexo? É fazer um laudo de um eletrocardiograma ou fazer todo um pré-natal de uma mulher dependente de substância psicoativa? Então, assim, a complexidade, ela também está na atenção primária. E a gente utiliza ferramentas inúmeras. Desde contato com lideranças, o vínculo das agentes comunitárias, esse elo com a equipe, que também é extremamente importante, e as fortalezas da própria comunidade, né, que às vezes nos ajuda muito, nos fortalece enquanto equipe de saúde da família. Então, é um trabalho do qual eu sou muito apaixonada e que eu sempre falo muito bem onde quer que eu possa ir. Eu acho que todo mundo tinha que ter o privilégio de ter uma equipe de saúde de família para chamar de sua.
Legal. Você quer acrescentar alguma coisa, Andriele?
Ou... acho que os dois deram uma aula aí.
Ô, Augusto, eu acho que só para falar, quem quiser conhecer, porque às vezes a gente falando assim, tem um seriado muito legal.
Unidade Básica.
Unidade Básica, que passa no Universal Channel, acho que é, né?
No Globoplay também, doutor.
Vale a pena o pessoal acessar e ver que é muito legal. E é brasileiro, né?
É verdade.
Sim, o laboratório foi feito na unidade que eu gerenciava até há pouco tempo atrás. Um dos laboratórios, né? Que foi feito o laboratório em todo o Brasil. E um dos laboratórios foi feito na unidade que eu estava gerenciando até um mês atrás. Muito bacana.
Olha, que legal, que bacana. Eu conheço, eu já vi essa série, é muito interessante mesmo, muito legal. Os atores ótimos também, excelentes. Então, gente, eu queria entender um pouco melhor e queria que o pessoal que está nos escutando também entendesse qual que é, no caso da população LGBTI, né, qual é a importância dessa estratégia para essa população. Né? A gente tem um conceito, né, que enquanto eu estava fazendo o roteirinho, que me pareceu bastante, assim, nos textos que eu li e tal, o conceito de vulnerabilidade. E aí eu queria entender um pouco melhor como é que vocês pensam, né, a população LGBTI esse conceito de vulnerabilidade na estratégia.
Eu acho, assim, que a vulnerabilidade dessa população vai muito igual na estratégia, por exemplo, a gente vê muito questão familiar, que, digamos, geralmente igual você colocou lá no roteiro, de doença sexualmente transmissível. No meu trabalho, eu percebi que, às vezes, a equipe, muitas vezes, vai por esse lado. E a pessoa que está ali, é integral, né? Ela não vem só com essa questão. E é muitas vezes nem a demanda dela, muitas vezes. A gente tem que saber se ela tem um comportamento de risco, principalmente. E às vezes, se a gente, e o pessoal, no caso, por essa questão, seja cis ou seja hétero, geralmente eles julgam muito, né? E traz essa bagagem deles pessoal para dentro do consultório, da consulta. E vai muito além, né, disso. Saúde mental, seja hipertensão, seja diabetes, como qualquer outra pessoa, né? A gente tem que ver a parte integral, igual um homem trans. Eu tenho que ver a parte, no caso, preventivo, essas coisas assim, vacina, que vai muito além do que da questão que ele, qual gênero, qual identidade sexual, orientação. Que eu acredito que é uma vulnerabilidade também, que não é integral, muitas vezes, a saúde dessas pessoas, né? Que não é abordada dessa forma.
É, pelo que eu entendi, assim, do pouco que eu li, para fazer esse episódio, é a discriminação, né, o preconceito que acaba afastando as pessoas LGBTIs do serviço de saúde. É isso?
Isso também. E eles não procuram muito, né? Igual você falou, você tinha medo de, porque você tinha medo de passar o preconceito, né? Esses dias mesmo atendi uma mulher trans que ela falou para mim que ela não tinha vindo ainda por causa que ela tinha medo de sofrer preconceito. E ainda, digamos, ela não tinha começado transição, não tinha nome social, daí eu já, tipo, abordar essa parte, né? Criar o vínculo, que é nosso papel é esse, criar o vínculo e ir abordando, digamos, integralmente aos poucos, né? Para a gente ter essa abertura para a gente conversar sobre esses temas também.
Entendi, entendi.
Tem uma coisa que eu tenho pensado, Augusto, que é o que é saúde, assim, né? Um lema que eu tenho levado, que é, na realidade, é a capacidade, né, de você viver criativamente, na realidade, né? A capacidade de você interferir no seu cotidiano e de forma criativa. E a vulnerabilidade, a gente pode entender como tudo aquilo que de alguma forma te impede de você mobilizar esses recursos para viver bem. E a gente tem pensado a vulnerabilidade de três formas, né? E acho que a estratégia de saúde da família, ela atua nessas três. Uma que a gente vai chamar de vulnerabilidade individual, que é assim, o quanto que eu, indivíduo, consigo me envolver e mobilizar alguns recursos, por exemplo, que nem ter conhecimento de como utilizar o preservativo, ou então de como saber quais alimentos são saudáveis ou não. Então, o que a gente fala que é a vulnerabilidade individual. A estratégia de saúde da família pode ajudar, por exemplo, educando essas pessoas, né? Tem uma outra vulnerabilidade que a gente vai falar que é a social, que é o quanto que a comunidade consegue acessar determinados recursos, né? Então, a gente estava falando aqui da Brasilândia, então a questão econômica, social, ela é um problemão, né, ali na região, né? Para população LGBT, principalmente a população trans, por exemplo, acesso a emprego, acesso à educação, são fatores de vulnerabilidade, né? E a gente também pode atuar isso fortalecendo, por exemplo, o que vocês fazem aqui quando fazem uma estratégia de comunicação voltada para essa população é atuar dessa forma. E tem uma outra que eu acho que daí é essencial, que a gente chama de vulnerabilidade programática, que ela é o quê? É o quanto que o serviço de saúde está organizado e facilita o acesso das pessoas ao próprio serviço. Então, por exemplo, quando um profissional de saúde é preconceituoso e alguém não vai ao serviço porque tem medo de ser violentado, de não ser aceito, esse é um tipo de vulnerabilidade programática. Se vai um agente comunitário na sua casa e é super legal e fala e te aceita, ele reduziu a sua vulnerabilidade programática, né? Programa nesse sentido, né? Programa de saúde,
Entendi.
né? Então, acho que a estratégia de saúde da família tem tudo a ver com essas três aí.
É basicamente isso, né? É um termo muito amplo, né? A vulnerabilidade, porque ela abrange várias questões, mas bem resumida pela Demi, gostei das três pilares aí, até anotei aqui. E exatamente isso, a programática é onde a gente pode, enquanto gestor, né, atuar para tentar minimizar isso, né? Aquilo que a Andrea estava falando, que a gente percebeu muito na hora de fazer a coleta de dados e de analisar esses dados, é assim, o quanto o profissional de saúde está não só preparado para a questão do preconceito, do pré-conceito, né, de toda a demanda de, ah, então, essa população, eles querem alguma coisa para a relação IST, né, sem saber se a pessoa realmente tem um hábito de risco e tal, um comportamento de risco. Mas, acima de tudo, de entender o corpo dessas pessoas, né, e muitos de nós, profissionais de saúde, não estamos. Acho que a maioria preparados para que nesse corpo, principalmente no que diz sentido aos homens e mulheres trans, né, que têm necessidades, né, de um corpo que é de um jeito e por fora apresenta outra situação. Um grande exemplo disso é um homem trans, né, que colhe preventivo, né, e que a gente precisa entender, de uma mulher trans que precisa fazer um exame de PSA. E daí existe todo um processo que também perpassa a questão de nome social e como para nós aqui, né, em Curitiba, a gente tem a questão do sexo, né, que limita muito. Então, pessoas do sexo masculino, mesmo com nome social, né, um homem trans, por exemplo, a gente, se está com o sexo masculino, a gente não consegue pedir, solicitar um preventivo ou uma mamografia e tudo mais. E o quanto isso nos engessa, mesmo que a gente tenta diminuir essa vulnerabilidade programática que o Ademir falou, muitas coisas precisam ser quebradas, sabe? É um trabalho que precisa de muita adesão e de muita vontade política, acima de tudo, né? Eu acho que é basicamente isso.
Entendi. A gente ainda tem algum caminho aí para percorrer, então, pelo que eu
Sim,
entendi.
mas acho que melhorou, tem melhorado bastante, sabe? Tem, graças a Deus, tem melhorado bastante.
Então, um assunto que você citou, Olivia, sobre justamente essa questão das ISTs. Do HIV, né? Que não seja não seja um desafio para a nossa comunidade, mas não é o único, né? E é uma coisa que eu já ouvi de alguns amigos, assim, ouço às vezes. Ah, eu fui no médico e o médico já me disse, perguntou se eu tava com alguma IST e tal, né? E eu queria que justamente ouvir um pouco de vocês o comentário sobre. O que seria a saúde, né, no sentido amplo da população LGBT? Porque muitas vezes até a associação do nome família, né, que é a estratégia de saúde da família, e LGBTs, e o povo fala, meu Deus, mas LGBT e família tem a ver? E eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que que vocês acham? Se existe mesmo esse preconceito ou se é uma coisa que já está sendo superada.
Então, assim, não, acho que só para começar o bate-papo, realmente é um problema a ser encarado mesmo. É realmente esse estigma que tem de que essa população, porque eu sempre digo que existem duas diferenças grandes entre demanda e necessidade de saúde. Demanda é o que o sujeito traz, né? Mas nem sempre aquela demanda é real necessidade dele. A gente brinca na estratégia de saúde da família, e para quem não conhece o serviço da equipe multidisciplinar da estratégia, muito que eu preciso ir ao médico, né, a consultação que a gente chama. E na verdade, às vezes a demanda dele é a consulta médica, mas no final das contas a equipe consegue dar conta sem ter naquele momento precisar passar pelo médico de saúde da família, né? Então a necessidade de saúde dele era outra. Às vezes era somente ser ouvido, né? Às vezes muitas pessoas têm uma escuta ativa e atenta àquele sujeito, já minimiza toda e qualquer necessidade que ele já trazia como uma coisa muito maior. Mas, assim, acima de tudo, eu acredito que esse estigma é difícil, muito difícil, precisa, né? A gente viu, né, Andriele, que é muito complicado, assim, o preconceito, os valores, as pessoas trazem muito essas coisas para dentro da prática profissional, os tabus, as próprias situações vividas, os traumas. Então, o profissional acaba trazendo isso e não consegue se despir disso para tentar entender aquele sujeito como um sujeito integral, né, que tem suas necessidades e tudo mais. Então, eu acho que a gente Tem caminhado, tem muita gente bacana falando sobre, é, né? Muito legal conhecer o Ademir aí de São Paulo, né? Eu também adoro a questão da vulnerabilidade. O meu estado foi sobre com relação à violência, que eu trabalho numa área bem violência e fui residente na Rocinha, no Rio de Janeiro. Então, é muito bacana que também tem isso, né? A questão da violência, né? Que também é um termo muito abrangente, que perpassa pela vulnerabilidade. E como nós, como saúde, podemos acolher todo mundo. Mas eu acho que é só para dar um pontapé inicial aí para meus colegas falarem um pouco mais essa questão desse pré-conceito do que vem essa demanda, né? Do que vem junto com esse sujeito. A gente precisa ouvir mais essa população, acolher mais essa população, porque é uma população que acessa, infelizmente, muito pouco o serviço de saúde da família, muito pouco.
É, eu acho que assim, a gente lida, né, com essas questões aí de vulnerabilidade social, como a Lívia falou, mas a estratégia ela também é para todo mundo, né? Assim, é o que a Lívia comentou também no começo. É, e acho que o primeiro passo, né, quando a gente fala, quando você comenta da IST, a gente, ao mesmo tempo que precisa reconhecer que esse é um problema de saúde importante, né, na população, né, trans e gay principalmente. É entender que esse não é o único problema e que para muitos LGBTs não vai ser um problema, né? E que problemas vão ser outros, né? Então, vou dar um exemplo. Que médico que sabe falar sobre chuca com o profissional, com o paciente, né? Assim, onde na discussão que a gente vai sobre falar de promoção à saúde, os profissionais estão falando disso. Então, essa é uma coisa importante para a gente falar. Ou então, né, na atenção primária, tem muitas mulheres lésbicas, por exemplo, que estão fazendo a inseminação caseira, que a gente fala. Então, consegue um doador, coloca o esperma na seringa e faz a injeção aí dentro da vagina. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode orientar e fazer os exames antes de fazer a inseminação. A gente pode orientar, por exemplo, que as duas mães podem amamentar. Então, a gente pode fazer o que a gente chama de indução da lactação. É quem não engravidou poder produzir leite, né? Outras coisas que a gente pode conversar também. Para mulheres lésbicas, por exemplo, as pessoas esquecem. Na nossa sociedade, né, isso é muito louco na estratégia da saúde da família, que vem o cara. Então, se é um cara, você vai lá e fala de sexualidade, nunca fala de prevenção da gravidez, né, como se a pessoa engravidasse sozinha. E quando vem a mulher, não se fala de prazer e só se fala de reprodução. Né? E daí quando chega uma família de duas mulheres lésbicas, por exemplo, não se fala nem de prazer e nem de reprodução, sendo que elas podem engravidar e que a gente precisa também falar sobre prazer sexual. Então, é muito importante a gente falar isso. O uso de substâncias, por exemplo, na população é bastante grande, mas como que a gente faz isso também sem julgar as pessoas, né? Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer e a gente não pode esquecer que vai ter um idoso de 70 anos com um monte de coisa que está ficando demenciado e que é gay e que vai ser, de repente, ir para casa para uma instituição de longa permanência de idosos. Esse lugar que ele vai ficar acolhido, né, demenciado, está preparado para atender uma pessoa LGBT? Né? Ou será que ele vai ter que ser forçado a ter que voltar para o armário para não ter que sofrer uma violência, sendo que ele é um idoso de 70 anos, né? Então, essas coisas são, né? A gente é tão diverso quanto LGBT, quanto os héteros, e isso também aparece nas necessidades de saúde.
É, só um comentário, essa questão da Xuca, Ademir, foi um dos temas mais pedidos pelo público aqui do podcast, né? Eles sempre mandam mensagem, né? A gente fez tipo uma enquete perguntando quais eram os temas que eles queriam e tal. E esse é um tema recorrente que eles sempre falam nos grupos, né? Tem dois grupos no Telegram. E no Twitter também, a gente sempre recebe perguntas. Agora a gente tem também um novo canal, que é o Curious Cat, que permite aos ouvintes fazerem perguntas anônimas. Então, esse é um tema, por exemplo, que aparece sempre, assim. Então, até a gente pensou aí um episódio para falar um pouco de saúde anal e tal. Enfim, vai sair em breve.
Legal.
Você quer complementar, Andriele?
Eu queria só falar que, igual a gente estava falando bastante sobre o meu trabalho, que a gente percebeu que ainda, infelizmente, os profissionais muitas vezes não estão preparados para fazer falar sobre o Xuca, falar, nem eles têm noção o que que é exatamente, muitas vezes, né? Que há esse despreparo. Que, por exemplo, mesmo igual a gente estava conversando um tempo com a Lívia, que, tipo, igual ela se graduou alguns anos atrás. Eu, apesar de ter graduado recentemente, mesmo assim, eu não lembro da faculdade de ter, digamos, uma matéria ou algum, né, tópico sobre a saúde LGBT. Nenhum. É difícil. Eu só fui ver durante a residência, durante o professor que foi falar sobre o tema, daí que surgiu a ideia do trabalho. Mas, infelizmente, ainda não existem, né, na grade da graduação ou nos cursos de pós-graduação mesmo. Mesmo de obstetrícia, você imaginou? Igual ele falou, ela acolher na maternidade esses casais também. Que também é outro atendimento, querendo ou não, né? É uma abordagem que a pessoa vai ficar nervosa e não vai saber como atender muitas vezes. E vai, muitas vezes, também eles sofrerem preconceito por isso, né? Que ainda é uma coisa que tem que ser melhorado, que é na própria graduação e nos cursos, né?
Sim, é uma questão também que sempre aparecia no grupo que eu coordenava, né, em 2019, a questão da saúde mental, né? De como o preconceito traz impacto nessa área, assim. E muitas vezes a gente tinha dificuldade um pouco de encaminhar essas pessoas e não sei se vocês gostariam de comentar isso, porque não o preconceito no serviço de saúde, não. Eu falo mesmo do preconceito estrutural mesmo, assim, de como isso traz impacto, né, na vida das pessoas LGBTs.
E vou dar um exemplo, Augusto, assim, a questão da LGBTfobia internalizada, que a gente fala, né, que é assim, você é tão ensinado na sociedade que você ser um LGBT é errado, que quando você começa a se perceber como tal, você tem que fazer o luto do que você não é, né, e do que todo mundo falava que você tinha que ser, e às vezes isso é muito duro quando todo mundo ao teu redor fala que é errado, então daí você acaba desenvolvendo determinados sentimentos de culpa, ou então procura negar isso, procura se mudar, isso é muito sofredor, né? Não é à toa que a ideação suicida e as tentativas de suicídio na população LGBT são muito altos, né? Assim, na população trans, por exemplo, tem alguns estudos mostrando que o suicídio é um problema mais importante do que infarto, né? Que é uma das primeiras causas de mortalidade na população geral, né? E às vezes a gente acha, provavelmente muitos ouvintes aqui vão se reconhecer nessa fala. Então, uma das formas da LGBTfobia internalizada é, já que eu sou gay ou LGBT, então eu vou ser o melhor aluno da turma, então eu vou ser o melhor filho, então eu vou ser o melhor X. E daí qualquer erro que você comete, todo mundo é humano e comete erro, daí você se culpa muito porque você não foi perfeito, né? Isso faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas, com que aumente um hormônio que a gente chama de cortisol, que é o hormônio do estresse. As pessoas podem desenvolver problemas, assim, de fobia, né? De estar em público, que a gente chama de fobia social. Então, isso a LGBTfobia é um dos principais determinantes, né? Da saúde da população LGBT, né?
Inclusive, tem um vídeo recente que aquela Rita Von Hunt lançou, não sei se vocês viram, que fala justamente sobre essa síndrome da perfeição, né, que muitos LGBTs possuem, né? Eu achei bem interessante, assim. Se os ouvintes puderem, procurem lá, que tá perfeito, tá muito interessante de se ver. Tem uma outra questão que apareceu bastante quando eu estava fazendo pesquisa para esse episódio, sobre a importância da estratégia da saúde da família agora durante a pandemia. Eu queria saber de vocês o que vocês acham, como que foi isso, se a gente usou, né, esse mecanismo que existe no nosso Sistema Único de Saúde. E se vocês avaliam que foi adequado esse uso ou não? durante a pandemia, que está acontecendo ainda, né? Que não, infelizmente ainda não terminou, mas que está dando uma diminuidinha por causa da vacinação e tal.
Então, assim, eu não sei como é que está em São Paulo. Eu tenho alguns alunos de São Paulo de um curso que a gente está... Conacemes, desculpa. Eu sou tutora de um curso que tem os alunos de São Paulo, né, do Conacemes, que é o Imuniza SUS, e converso alguma coisa com eles, porque eles também estão na atenção primária. Demi vai confirmar isso para mim. Mas aqui em Curitiba, a gente percebeu que a estratégia ela não atuou nesses últimos anos como tal, né? A gente teve realmente se voltar, né? Nós voltamos a atenção para a luta contra o Covid, né? 19. Então, foi o novo coronavírus nos trouxe desafio a todos, né? Então, a continuidade do cuidado, o vínculo, as pessoas não podiam sair de casa, né? Principalmente as pessoas mais vulneráveis no termo da questão de, vulneráveis ao SARS-CoV, né? Então, por exemplo, agora, né, a pandemia não acabou, é importante que os ouvintes, né, tenham esse conhecimento, essa noção, acho que todo mundo tem, né, de que ainda, apesar de todos estarem vacinados, né, ainda estamos em pandemia, mas nesse momento em que a vacinação vai se avançando e o número de hospitalizações, de casos mais graves, a gente vê um movimento em todo o território nacional, do UTIs Covid fechando, né, os centros de tratamento intensivo para o Covid, né, voltando à sua normalidade, a gente começa a fazer essa retomada, né, da nossa atenção como antes, né, o que está sendo um grande desafio, acredito eu, para todas as equipes, não só a que eu estou gerenciando no momento, mas assim, acho que é um desafio para todos nós da atenção primária em retomar esse atendimento, né, durante ainda não a pandemia, né, mas com esse momento mais flexível que a gente está vivendo, graças a Deus, né, mas no, até, graças a Deus, né? No momento, num tempo atrás, a gente ficou muito, infelizmente, de mãos atadas no sentido de unirmos forças para todos lutarmos contra o novo coronavírus. Então, a gente ficou esse gap aí de... Não só todo mundo teve seu gap, né, na pandemia, em diversos aspectos e formas, mas nós também, da atenção primária, tivemos aí um gap no nosso cuidado, aos nossos usuários. Né?
Eu tenho uma impressão que os profissionais da atenção primária foram triturados na pandemia, sabia, Augusto? Assim, eu não sei se eu vi a Andriele concordando comigo aqui, porque o que aconteceu? A gente é responsabilidade nossa também atender os casos agudos, sem dúvida alguma, neste momento, né? Só que eu acho que no contexto da pandemia, para a atenção primária funcionar, o sistema precisa funcionar, o sistema de saúde. E o que aconteceu foi que logo no começo da pandemia, a maior parte dos casos, eles não são casos graves, eles são casos leves. Então, eles deveriam ser atendidos na estratégia de saúde da família, né? A gente deveria ter conseguido fazer isolamento, então testar as pessoas e isolar deveria ser uma coisa que a gente deveria ter feito muito no começo. E o que aconteceu foi, além da descoordenação toda que teve do Ministério da Saúde, né? Acho que todo mundo está ciente disso, a atenção primária, né? Os postos de saúde, eles não foram necessariamente valorizados pelos gestores públicos, né? Porque, veja só, a gente tinha que continuar atendendo o Covid, que estava aumentando, mas eu não podia deixar de acompanhar as gestantes, porque senão ia ter problema. Eu não podia deixar de renovar os medicamentos de pessoas que também fazem uso contínuo. Sei lá, uma pessoa que tem epilepsia, ela poderia convulsionar se não tivesse acesso ao medicamento, né? E a outra coisa é que, principalmente para os LGBTs, ficar em casa não necessariamente é um ambiente seguro. Então, a violência aumentou muito, né, assim, o número de pessoas trans, por exemplo, que foram assassinadas, aumentou esse ano, e a saúde da família, como ela está ali próxima da casa das pessoas, a gente tinha que, de um lado, atender a Covid, do outro lado, manter o que estava fazendo, e tinha uma outra bagagem ainda, que assim, a gente tem um monte de gente enlutada, muita gente morreu, né? Assim, a gente está impactado com tudo o que aconteceu ainda. Então, assim, isso gera sofrimento para as pessoas, né? E esse sofrimento, ele vai se manifestar quando? Ou um sofrimento mental, tristeza, ou vai se manifestar no corpo, com dores, com comportamentos que não façam bem para a pessoa, né? Que é o que a gente está vendo agora. A gente está pegando, neste momento da pandemia, onde que os casos diminuíram, o sofrimento mental das pessoas está enorme, assim, enorme, 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 né? E eu acho que a gente ainda não sentiu a onda grande que vem aí, né? A onda de sofrimento mental, né? E os profissionais é isso, assim, teve que fazer tudo isso sem aumento de recurso nenhum, né? Então, foi muito triste, né? E a gente tem um sistema de saúde que poderia ter dado uma resposta fantástica, assim, se a gente tivesse tido uma coordenação, né? O nosso programa de AIDS, o nosso programa de
Imunização.
transplante, de imunização, é fantástico, assim, poucos
Dá aula
países.
para o mundo, né, Ademir?
Exato, e foi muito triste mesmo.
Sim.
É, a gente teve alguns relatos aqui no projeto, no podcast, tanto de pessoas, principalmente de homens gays, mas também algumas mulheres trans, que não podiam ficar em casa ou não se sentiam à vontade de ficar em casa naquele momento mais agudo, né? Algumas tinham, principalmente as mulheres trans, tinham que trabalhar, né? A gente teve esse relato, e na rua, né? E muitos homens gays, assim, o relato também de não se sentirem à vontade em casa, de, né? Às vezes a própria casa, principalmente pessoas mais jovens, assim, é um lugar hostil, né? Para elas. Então, isso é um desafio a mais. Foi um desafio a mais, ainda está sendo, provavelmente.
É igual o Ademir falou, sobrecarregou muito, né, a atenção primária. A gente tinha o que a gente já às vezes não dá conta, que é a nossa rotina diária, que às vezes sobrecarrega. E mais o Covid. A gente teve que pegar uma equipe e disponibilizar, digamos, toda a carga horária normal da unidade. Digamos, eu tinha quatro médicos na unidade e quatro enfermeiros para, né, o acolhimento, consultas, que é nossa rotina, pré-natal, puericultura. É, demanda do dia e tudo mais. Eu tive que disponibilizar uma equipe apenas para atender a Covid. Eu tive que tirar esses profissionais de dentro para fazer estratégia para atendimento do Covid. Não que não seja estratégia também dessa da família, né? Igual o Ademir falou, que a gente teve que fazer, né, a busca ativa e tudo mais, dos contatos. Mas demandou muito, né? Que a gente trabalhou funcional só apenas para o Covid, muito tempo, que ninguém podia sair de casa. E agora a gente está colhendo os frutos, né? Digamos, as consequências, na verdade, que é muito sofrimento mental. E a população LGBT normalmente já traz essa demanda, né, de saúde mental. Mas piorou com a pandemia, né? Como todos os outros também, que, né, sofrem muita violência, ainda mais em casa, muitas vezes com a família. Então, ainda a gente não vai ser uma onda grande ainda, que a gente vai ter que dar conta.
Felizmente a gente está avançando, né, na
É.
vacinação. Eu já tomei até a terceira dose, gente. Então, esperamos que a situação melhore. A última pergunta, gente, é uma pergunta um pouco mais geral, assim, sobre quais estratégias vocês acham que podem ajudar no acesso e assistência qualificada à população LGBTI? Eu sei que poderia ser uma pergunta de tese de doutorado, né? Mas.
A gente já estava trocando uma figurinha aqui. Eu acho que aqui em Curitiba a gente já tem um prestador para hormonização, né? É uma fila, infelizmente, ainda um pouco demorada, mas ela já existe, né? Então, mas eu acredito que uma das ferramentas interessantes, né, é a descentralização da PrEP. Eu comentei, né? Daí o Ademir sinalizou aí a PEP também, a profilaxia pré e pós-exposição. É, seria muito interessante para a gente fazer essa quebra de gelo, vamos dizer assim, para atender e acolher essa população na atenção primária, né? E aí entender, os profissionais entendendo também o que que é a prevenção combinada, né? Como que a gente pode acolher essa população, trabalhando primeiro nessa questão da prevenção também, né? Da saúde sexual e tudo mais. Eu acho que seria uma estratégia, uma das, né, interessante.
Ademir. Quer complementar?
Não, eu concordo com a Lívia, acho que tem a questão da PrEP e a PEP, que né, acaba tendo uma especificidade no sentido de ter a medicação no posto. Aqui em São Paulo, a gente já está fazendo isso em algumas unidades de, né, o postinho, né, que é o termo que o pessoal usa mais, e também é de fazer a hormonização das pessoas trans na própria atenção primária, sem necessariamente ter que ir um ambulatório de especialidade, que geralmente é mais distante, né? Mas, além disso, tem algumas coisas que, assim, elas não são, digamos, específicas de ações de saúde, mas elas são fundamentais para a gente resolver qualquer problema de saúde da população LGBT. Uma delas é fazer, treinar os agentes comunitários que batem na porta da casa das pessoas para aprenderem a perguntar sobre orientação sexual e identidade de gênero, né? Porque, em geral, as pessoas ficam com medo, elas não sabem. Então, o agente comunitário, os profissionais de saúde precisam aprender a perguntar isso. A outra, que me parece que é importante, é a gente mudar a ambiência das unidades, né? Então, assim, na unidade tem algum cartaz falando que o nome social é respeitado ali naquele ambiente, que tem uma bandeira do arco-íris na recepção sinalizando que aquele é um serviço acolhedor às pessoas LGBT, né? Porque se as pessoas perceberem no ambiente, né, que elas são acolhidas ali, provavelmente elas também vão se sentir mais à vontade de poder revelar que elas são LGBTs, né? O uso do banheiro das unidades está adequado para isso? E uma coisa para a população trans em especial, e uma outra coisa é que, assim, por uma campanha contra, é o mês de novembro e o mês de outubro. Assim, o outubro rosa e o novembro azul, que são campanhas preventivas, né? Assim, elas reforçam um determinado papel de estigma de gênero, né? Assim, que mulher é rosa e mama e útero e que homem é próstata e azul, né? Eu acho que, né, quando eu falo contra, não contra no sentido dessas prevenções, mas talvez nas estratégias preventivas que a gente está utilizando. E, por fim, como a gente está na comunidade, a gente também tem as parcerias com as escolas, com os equipamentos do próprio bairro. Então, a gente trabalha a educação sexual, educação em sexualidade, nessa perspectiva da diversidade, eu acho que é muito legal para a gente prevenir situações de violência também. Né? Então, são algumas ações que acho que a gente poderia trabalhar aí na atenção primária.
Só complementando, que o sistema muitas vezes não ajuda a gente, né? Igual a Olivia falou, um homem trans, se tiver lá como o sexo, como masculino, eu não consigo coletar um preventivo, ele não me deixa. E muitas coisas têm que ser arrumadas ainda, né? Ainda agora, nesse sistema que eu trabalho, ainda eu consigo, tem um local que eu consigo colocar identidade de gênero, orientação sexual e tudo mais. Tem sistema que não permite, digamos. E tem isso acaba interferindo, né? Coleta de dados e tudo mais, agravos de saúde dessa população, que eu preciso fazer pesquisa para ver, né? Para resolver os problemas, eu não consigo dados, porque não tem, digamos, né? E acaba interferindo bastante nisso.
Eu imagino que até para a gente fazer uma análise dos desafios, né, dos problemas, a gente tenha que ter esses dados, e aí, se tem esses problemas aí, né, a gente acaba tendo uma dificuldade de colher os dados para saber o que está acontecendo na saúde dessa população. Então, eu queria agradecê-los pela disponibilidade, pela conversa, e queria abrir o microfone para vocês deixarem mensagens para os ouvintes do Viver Ação, e se quiserem também divulgar alguma coisa, arrobas. A gente, de qualquer forma, se vocês quiserem, e a gente disponibiliza o contato de vocês na descrição do episódio.
Não, queria agradecer, um prazer participar do podcast do Viver Ação. Acho que é um trabalho muito bonito esse que vocês estão fazendo, assim, já tinha ouvido falar antes de participar aqui, muito legal. Então, o livro que a gente fez, ele é um livro que, embora seja voltado para profissionais de saúde, ele não está numa linguagem específica, rebuscada, dá para pessoas que não são profissionais de saúde também adquirirem o livro, né? Saúde LGBTQIA, Práticas de Cuidado Transdisciplinar, e foi um livro que a gente chamou profissionais de saúde de várias profissões e especialidades, mas as pessoas LGBT também ajudaram a escrever o livro, porque a gente entende que nada sobre nós sem nós. Então a gente chamou de tudo quanto é diversidade, assim. E daí o Instagram é arroba, né, Ademir Lopes Júnior. Vocês podem seguir por lá, que geralmente quando tem alguma atividade que a gente está fazendo para o público geral, ou curso, essas coisas, tudo a gente faz por lá.
Que legal, que legal. Eu vou, inclusive, eu que não sou da área de saúde, mas faço divulgação, eu vou procurar o livro para lê-lo. Eu já tinha ouvido falar dele, né, nas redes sociais da Aliança LGBTI. Ele sempre apareceu várias vezes lá e tal, mas eu ainda não o li. Vou fazer isso em breve.
Ah, eu queria agradecer imensamente, Guto, o convite. Foi uma delícia falar com vocês, trocar essa ideia, passou super rápido. Eu queria divulgar o serviço, né, da Clínica Ecoa, aqui em Curitiba, atendimento de homens, mas também atendemos mulheres, trans, homens, enfim. A gente está abrindo leques, sim, porque viva a diversidade. Então, toda a população, nós oferecemos o PEP, também atendimento à IST, né? E testagens rápidas também para HIV, sífilis, hepatites virais. E mais agradecer mesmo, aprendizado, aprendi mais, um monte de coisa hoje. Vou atrás do livro da Demi também para ler, Demi. Obrigada pela dica. Deixar um beijo para todo mundo. E orientar assim, quem quiser pensar um pouco sobre a prevenção combinada, conhecer mais sobre a PrEP, tá lá o Instagram do ECOA, então é ECOA, CWB, Curitiba, no Instagram, o arroba, não sei se é esse de cabeça, mas se colocar ECOA, ECOA, CWB, vai estar lá o Instagram da clínica, que tem várias dicas bem bacanas.
Tá bom, tá bom, muito legal. Eu
Eu também.
recomendo também o ECOA, gente. É uma clínica muito legal, um projeto muito legal.
Também
Andriele.
queria agradecer pelo convite, foi muito bom esse tempo, que passou muito rápido mesmo, e eu sempre aprendendo um pouco, né? E também vou indicar o podcast, né, para os pacientes, que também ajuda bastante essas informações, assim como ler o livro, que deve aprender mais um pouquinho.
Legal, gente. Então tá, muito obrigado novamente aos três, foi muito legal. E é isso, gente, até o próximo episódio.
O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral é de Augusto Mena Barreto, com apoio de Breno Gonçalves na secretaria. A locução de abertura é de Matheus Freitas, com edição e mixagem de Guilherme Muniz e gestão de redes sociais por Alisson Souza. Se você tem dúvidas ou quer fazer um comentário ou sugestão, é só entrar em contato com a gente no Twitter, Instagram ou interagir com a gente no grupo do Telegram. É só procurar por Viveração em todas as redes. As fontes e recomendações feitas ao longo dos episódios, assim como as músicas de trilha, estão na descrição. Até o próximo episódio.